SBS Radio.
É isso mesmo, estamos aqui no nosso Facebook ao vivo, SBS em português. Patrícia Martins, prazer ter você aqui com a gente hoje.
Prazer estar aqui, Luciana.
Então, a gente vai conversar com a Patrícia, que ela que é psicoterapeuta, e vai falar sobre o vaivém migratório, que não é uma característica só do imigrante brasileiro. É isso, Patrícia?
Isso. Na verdade, esse é um fenômeno que aflige a todos os imigrantes, né? Então, existe até um nome para isso, que é a síndrome do recesso. Que a pessoa, quando ela vem para outro país, ela imigra ou tenta imigrar para outro país, ela acaba deixando parte da personalidade dela no país de origem, né? Então, quando ela começa a se desenvolver, começa a conhecer novos aspectos dela, novos aspectos da personalidade dela nesse outro país, ela sempre acaba se questionando como que seriam as coisas se ela estivesse no país de origem. Só que tem aquela coisa, né? A gente, quando vem para outro país, sempre entra naquele papel de autodescoberta. Sempre uma coisa de reflexão interna. E a pessoa que a gente se torna já é diferente da pessoa que a gente era. Então, quando a gente tenta se reencontrar e voltar no país de origem para tentar aquelas partes de nós que foram deixadas para trás, tem esse conflito, né? Porque a gente chega lá, a família ainda é a mesma, mas já casou, teve filho, mudou de casa, as pessoas têm um emprego diferente, as pessoas, a vida das pessoas mudaram e a gente, querendo ou não, não tem essa visão por não estar participando. A gente acha que tudo ficou o mesmo, né? Quando, na verdade, não.
É, não só o nosso retorno, o país mudou e a família, mas o que você está dizendo é que nós também mudamos. A gente se meio que se reinventa quando mora no exterior?
Isso. Existem até algumas teorias que dizem que quando a gente fala uma segunda língua, a gente desenvolve uma segunda personalidade, né? Então, imagina quando você vai para um país, faz um intercâmbio que você está todo dia falando uma segunda língua. E, querendo ou não, quando a gente vem para um país diferente, a gente tem que reconstruir tudo. A gente reconstrói a nossa identidade com relação a trabalho, com relação a amizade, com relação a amigos. E é justamente isso que a gente precisa, a gente tenta conectar quando vai para o país de origem, né? Só que essa conexão é meio difícil.
E acontece aí uma certa decepção, né, de retorno, porque é isso que causa esse vai-vem migratório, uhum, onde você volta para o Brasil e daí não é bem o que você pensava.
Exatamente. A gente chega no país de origem, no nosso caso Brasil, e acha que tudo vai ser como a gente estava antes, né? Mas a gente percebe, a gente compara com a referência que a gente tem hoje, que é o país diferente, que é o país que a gente está morando. E acaba sendo uma comparação meio injusta essa, porque não vão ser o mesmo, mas a pessoa que a gente deixou lá, a gente não vai encontrar de novo. Tem até um fatinho interessante que eles dizem que quando a gente está se preparando para vir para um país diferente, a gente se adapta muito mais fácil do que quando a gente retorna. Por quê? Porque a gente já está se preparando psicologicamente para todas essas mudanças, né? De, ai, não, vou ter que conhecer gente nova, vou conhecer pessoas do mundo inteiro, vou falar língua diferente. Mas quando a gente retorna para o nosso país de origem, a gente acha que vai entrar de novo naquela rotina de ter os mesmos amigos, o mesmo ambiente familiar. Só que não é assim, né?
Uma das pessoas que eu entrevistei falou que é mais difícil retornar, voltar para o Brasil do que sair do Sim. país. Por causa disso, há uma expectativa do desconhecido, da novidade, de que você vai encontrar na Austrália ou em qualquer país do mundo, e depois há o retorno.
Exatamente. Eu ouvi essa coisa no podcast, e é exatamente isso, né? Porque quando você está voltando, tem aquela questão de você tá trazendo coisas novas, você trabalhou em áreas diferentes da sua, você aprendeu coisas diferentes da sua, você teve um dia a dia diferente. Aqui na Austrália, a gente valoriza mais a qualidade de vida, né? Então, Você sai do Brasil com uma rotina que você trabalha 10, 12 horas por dia, que é super normal, e chega aqui que você consegue encontrar o balanço, quando você chega lá, tem esse impacto muito grande. E o papel é tentar balancear, né? Porque depois você acaba perdendo a referência de onde é seu lar de verdade. Você fica sempre com aquele sentimento de não sei aonde pertenço.
Olha, a gente tem um oi aqui da Melissa Guedes, o David Júnior Vieira falando que o nosso assunto é excelente, a Franciele Angelotti dando um oi e o Felipe Paiva também nos prestigiando. Obrigada a todos, mandem seus comentários ou perguntas para a Patrícia, que ela vai estar aqui com a gente por mais um pouquinho. E Patrícia, é interessante a questão da comparação, como é que dá para... de repente retornar e não comparar, porque é isso que esses retornados fazem, sem parar. Eles voltam para o Brasil e começam a comparar. Lá na Austrália eu tinha uma melhor qualidade de vida, segurança, e aqui é tudo diferente. Então fica essa coisa na cabeça deles. Como é que dá para evitar isso, para fazer uma transição assim mais suave?
Então, o que eu gosto de recomendar às pessoas é, quando a pessoa está pensando em retornar ao país de origem ou está pensando em fazer uma mudança, começar o processo de se desprender e de se despedir do lugar. É um processo de luto por si, pelo lugar que está vivendo. Então, começar a analisar, começar a se despedir do lugar que eles estão presentes no momento, começar a se despedir das pessoas, para fazer esse processo o mais saudável possível, né? Porque é mais ou menos o mesmo processo que a gente faz antes de vir para a Austrália. Então, geralmente, antes da gente vir para cá, a gente faz uma festa de despedida para os nossos amigos, a gente quer ver todo mundo, a gente quer estar próximo das pessoas. Só que muitas vezes, quando a gente está fazendo esse processo para ir para outro país, a gente vem de um lugar muito de dor e a gente não faz essa mesma coisa, né? A gente só fica pensando, poxa, tô indo para o Brasil, se a pessoa não quiser ir, né? Tô obrigada a ir para o Brasil porque não tenho visto para ficar aqui ou não sei o quê. E isso acaba fazendo a dor muito maior. Então, se a pessoa começa a lidar com esse processo de luto, começa a aceitar o que está acontecendo, a adaptação fica mais fácil. Mas a comparação, ela sempre vai acontecer, né? Porque é impossível, você se torna uma pessoa diferente. Então, comparar é inevitável.
E o Eduardo Ferrari está dando um oi aqui para a gente. O Renato Silva, mais conteúdo deste nível nas redes sociais. Obrigada. Obrigada, pessoal, por estar acompanhando a gente. Patrícia, uma das minhas entrevistadas também falou sobre essa dificuldade, essa coisa da comparação, que às vezes para ela é até difícil conversar com amigos e familiares. E não soar arrogante, né? Porque você fala, na Austrália é assim, na Austrália é assado, e você está lá no Brasil. Ela falou que teve até uma dificuldade de a própria família dela, né? Foi um choque até que a família não estava reconhecendo a pessoa que ela se tornou depois de uma experiência dessa.
Exatamente, porque quando você está nesse... quando você chega lá, você é uma pessoa diferente. E querendo ou não, se você está conversando com pessoas que têm... que não tiveram a mesma experiência, eles ficam te julgando. Uma história pessoal minha, uma amiga muito querida, ela foi fazer intercâmbio antes de mim. Ela foi para a Irlanda, passou 2 anos na Irlanda, e ela voltou para o Brasil, antes de eu vir para cá, e ela só falava da Irlanda. E eu falava, meu Deus do céu, o que passa, né? Para de falar da Irlanda. Mas depois que eu vim para cá, que eu passei um tempo aqui, que eu retornei para o Brasil e falei com a gente conversou, eu entendi a postura dela, porque era a referência dela, eram as experiências que ela tinha tido. Então, se ela viajou para tal lugar e foi não sei onde, aconteceu isso, foi o que aconteceu com ela, do mesmo forma que as coisas que acontecem com a gente aqui tem esse impacto para quem está lá, né? O que a gente pode fazer para fazer esse processo de transição mais fácil quando a gente está voltando para o país de origem é, a princípio, tentar achar pessoas que estiveram na mesma situação. Então, pessoas que também passaram algum tempo fora, pessoas que também passaram essa questão de mudança. Nem precisa ser de país, às vezes mudança de estado. pessoas que passaram por processos similares, porque dessa forma a conversação fica mais fluida e não menos arrogante também.
A gente tem aqui o Malcir Nascimento, ele retornou, ele fala aqui, retornei há poucos meses, há pouco menos de 3 semanas, e o Brasil está me tratando muito bem, obrigado. Acho que está muito ligado à preparação que fizemos antes de vir, que é o que você está falando, de passar por esse luto antes do retorno, preparar a cabeça. Felipe está falando, Felipe Paiva, Patrícia, obrigada por trazer esse assunto. Uma coisa é você retornar ao Brasil por decisão própria. Agora, como amenizar esse processo quando você quer ficar na Austrália e seu visto acaba e você tem que voltar?
Exatamente. Esse processo é um pouco mais difícil, né? Porque quando a gente é obrigada a aceitar alguma coisa sem estar preparado, a gente, às vezes, pode não ter a estrutura psicológica, estrutura emocional para lidar com isso. Então, é o que estava falando do processo de luto, né? É começar a se adequar, começar a pensar nas estratégias para lidar com essa perda e se preparar da mesma forma que se preparou quando veio para a Austrália, nesse caso. Encerrando ciclos, fazendo questão de se comunicar com as pessoas que não vão estar mais próximas, mantendo contato quando chegar no Brasil com as pessoas que ficaram aqui. É importante sempre manter a coisa mais estável possível.
É, uma das minhas entrevistadas, intercambistas, falou isso, né? Que ela precisava até de um... Ela gostaria de ter uma preparação, assim, um apoio até das agências de intercâmbio no retorno, quando ela voltou para o Brasil, por causa do choque e da experiência transformadora que ela teve. Mas, Patrícia, quando a gente fala no vai e vem, tem gente que, de repente, volta para o Brasil, mora um tempo lá, vem para a Austrália e começa a ficar entre os dois países, começa a morar nos dois lugares. É a questão de onde é o nosso lar, de onde você pertence. Eu já ouvi uma vez o termo que somos híbridos, seres híbridos. A gente nunca vai ser australiano e nunca vai deixar de ser brasileiro. Como é que você vê essa situação dessas pessoas que vão permanecer nessa transição, nesse processo de ir e vir?
Pelo que eu experiencio hoje no dia a dia, eu vejo que essa questão do ir e vir, essa questão de não pertencer completamente a um lugar, ela faz muito parte do dia a dia de todo imigrante, não só brasileiro, mas pessoas da América Latina também, pessoas europeias. Então, acontece. O maior conflito que a gente enfrenta é que a gente não se sente completo mais em lugar nenhum, né? E o que a gente pode fazer? A gente tem que tentar construir isso dentro da gente. A gente tem que tentar construir esses aspectos da cultura, do lugar que a gente está e de quem a gente é em essência dentro da gente. Reconstruir nossos valores, reconstruir nossa identidade. Então, quando a gente pensa nessa questão de não me pertenço mais no Brasil, não pertenço mais à Austrália, posso contar um caso que...
Então, sim, claro.
Eu trabalho com uma pessoa que 6 meses do ano ela está aqui e 6 meses do ano ela está viajando. Ela passa um pouco tempo no Brasil, ela passa um pouco tempo em outras localidades e foi a maneira que ela achou para lidar com isso. Funciona, funciona. Ela se ajusta, ela fala que tem o prazo de validade dela no Brasil, né? Que ela fica no Brasil tempo suficiente para querer sair de lá. E quando chega aqui na Austrália, fica aqui tempo suficiente para querer sair daqui também. Ela acha que os dois países são a casa dela. E é super normal. Você não necessariamente precisa pertencer a um só lugar, né? Você pode pertencer a vários lugares. É uma questão de ajustamento.
Olha, a gente tem aqui mais comentários, o Eduardo Ferrari, chegar ao ponto final do luto, que é a aceitação. O Giuseppe Rosa está dizendo, dizia o Raul, todo mundo tem razão, depende do ponto de vista, do ponto da questão. E o Malcir, que eu sei que ele é apaixonado por esse tópico, a gente entrevistou ele uma vez, ele está fazendo uma pergunta para você. Uma coisa que estamos fazendo também, ele que está lá no Brasil faz pouco tempo, é evitar pessoas negativas, as que vão ficar sempre falando mal de tudo do Brasil e apenas valorizando o que é de fora. Esse tipo de atitude só vai potencializar a dor do retorno. Uhum. O que você acha dessa postura, de manter uma postura otimista, positiva e se afastar do negativismo?
Sim, eu concordo. Se as pessoas que estão ao seu redor têm essa, essa perspectiva de enaltecer o que é de fora e você está no processo de voltar do estrangeiro para o Brasil, você tem que saber podar isso. Tem que tomar muito cuidado também com a questão do sentimento, porque quando a gente foca muito em um sentimento positivo, a gente talvez esteja evitando o sentimento de luto, né? De perda, que é justamente o que a gente está trabalhando. Então, concordo, evitar as pessoas negativas é uma boa, mas se algum sentimento negativo aparecer, abraça esse sentimento e analisa o que aquele sentimento está querendo te dizer com relação ao Brasil, com relação ao que você está vivenciando agora, as mudanças que você teve.
Auxilia no processo de adaptação. E também nesse podcast que a gente fez sobre o vai e vem migratório, eu questionei as pessoas que foram e voltaram. Uhum. Eu não sei bem se eu consegui delas a certeza absoluta que elas voltaram para a Austrália para ficar. É característica de algumas pessoas, mais uma vez, manter esse hibridismo, né? Essa Sim. mistura, esses dois locais?
Sim. Vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu estou na Austrália faz algum tempo já. E eu lembro que quando eu estava com 2 anos aqui, eu resolvi voltar para o Brasil. Eu fui para o Brasil, eu fiquei 7 semanas no Brasil. E eu falei, ainda bem que eu tinha condição de voltar, que eu ainda estava com visto vigente, porque eu não consegui me adaptar. Então, mas sempre fica aquela questão, será que se eu voltar para o Brasil agora, o que vai acontecer? Daí eu chego lá, mas não, é melhor a Austrália. Isso é normal, essa dualidade de sentimentos, e a gente nunca vai conseguir achar um lugar que a gente se sinta completo de novo, né? Porque não é o lugar que tem que fazer a gente completo, é a gente.
Franciele Link está morando na Austrália, estou morando na Austrália há quase 3 anos. Meu coração está dividido entre voltar e ficar. Estou na busca por esse encontro, obrigada pelas dicas.
Ah, de nada.
E a tua experiência, quando você voltou para o Brasil, você não conseguiu se adaptar, por quê?
O Brasil estava num momento socioeconômico começando a mudar, então era 2014, né, 2013, 2014. Eu não consegui me adequar a questões do trânsito, eu não me sentia segura, eu não me sentia ajustada. E eu percebia que a vida de todo mundo estava diferente. Meus sobrinhos que eram... Eu tinha um sobrinho muito pequeno quando eu vim pra cá, que ele tinha 3 anos, ele tava com 5,5 na época, ele não me reconhecia. Eu falei, gente, não, isso aqui não tá dando muito certo. Quando eu voltei pra Austrália, eu falei, nossa, tá, agora tem esse sentimento, onde que é minha casa? Brasil é minha casa, Austrália é minha casa. Acontece isso dentro da gente, né? Eu tenho essa indagação até hoje. E querendo ou não, eu trabalho com isso, né? Então...
Então você não conseguiu, assim, quando você esteve lá nesse período, você continuou comparando
Sim.
a vida que você tinha aqui. Engraçado que um dos motivos que nos leva o retorno ao Brasil é a saudade. Uhum. É a saudade da família, é a saudade e até a dor, assim, aquele sentimento sempre assim, não estou vendo os meus sobrinhos crescerem, não estou no aniversário do meu primo, perdi esse casamento, batismo, funeral. Uhum. E é difícil conviver com esses sentimentos, né? Se você mantê-los na frente da sua cabeça.
Sim, é difícil manter esses sentimentos, mas a gente tem que pensar que são eventos da vida. E mesmo quando essas coisas acontecem, muitas vezes a gente não está próximo à pessoa. A gente está no mesmo país, mas a gente não está próximo. Tem uma tenista muito famosa, que é a Serena Williams. Eu, particularmente, adoro ela. E recentemente ela estava participando do Wimbledon, do torneio que teve. E ela perdeu os primeiros passos da filha dela porque ela estava no torneio. E ela trouxe isso à tona, de que ela estava se sentindo muito culpada por não estar presente, por não vivenciar isso. É normal ela se sentir dessa forma. Só que assim, a gente perde tantas... A gente não está presente em todos os momentos que a gente acredita que isso é importante, que a gente traz essa questão da culpa, às vezes, para se autopunir, para se autoatacar. Quando, se a gente olhar em tudo mais que vai acontecer pela frente, que a pessoa vai ter outros momentos, o seu amigo que casou vai ter outras celebrações de aniversário de casamento, o seu sobrinho pode estar crescendo, ótimo, mas ele vai te lembrar no futuro de você. Você vai poder contar histórias para ele. Seus pais estão envelhecendo, mas você tem as memórias e você pode compartilhar com ele outras memórias. Se a gente tentar mudar essa perspectiva um pouco, de que a gente está perdendo coisa, mas pensar no que a gente pode agregar no futuro para essa pessoa ou para as pessoas, essa culpa diminui um pouco.
E a permanência no lugar que você escolheu se torna um pouco mais fácil. E olha, a Silvia Renda está nos assistindo, muito querida, estava aqui semana passada. O Paulo Weinberger, que é um dos nossos colaboradores do SBS Português. O Matheus Perger está falando, muito bom, acredito que isso seja rotineiro em muitos dos imigrantes que aqui estejam. Uhum. Seja como estudante ou residente, creio que o que faz as pessoas de fato ficarem é o trabalho que elas possuem, pois sabemos das limitações de opções por sermos estrangeiros e estudantes. Ótimas dicas. E a Ângela Kazumi Oliveira... O El Farrá está nos assistindo, sempre nos assistindo, obrigada. Ângela Kazumi, um dos sentimentos mais difíceis são os familiares. Uhum. Como mãe, deixo bem claro aos meus filhos que onde eles estiverem, eu estarei feliz com as escolhas deles. Sei que eles sabem que podem ir e isso deixa eles livres para ir embora sem culpa.
Uau.
Vem lá no Brasil. Porque isso acontece também. Tem algumas famílias que fazem uma certa chantagem emocional.
Sim.
Você não vai voltar? Não vai vir aqui acompanhar o nascimento do teu sobrinho?
Exatamente. Isso é muito comum, muito comum. Infelizmente, não são todas as famílias que dão apoio, né, incondicional para a pessoa. Mas o que a gente pode fazer nessas situações que a família não tá dando apoio incondicional, é mostrar o quanto é importante pra gente e mostrar o quanto que a gente tá evoluindo, o quanto que isso faz diferença nas nossas vidas e o quanto pode agregar na vida deles também, né? Ângela, eu adorei isso que você tá fazendo.
Essa postura,
é,
né?
Muito bacana que você tá incentivando os seus filhos a seguirem os sonhos deles.
Seguirem as suas escolhas, né?
Exatamente.
Porque é tudo uma escolha também. Você está onde você está porque você escolheu aquilo. Né? Se bem que às vezes você é obrigado a voltar por questões de visto, uhum, e financeiras. Mas é uma questão que as pessoas têm que discutir dentro delas mesmas, como você falou, e tentar resolver e se aceitar, né? Aceitar, uhum, esses pensamentos, aceitar esse sentimento de culpa. De repente você, uhum, sempre vai ter isso mesmo. Mas ao mesmo tempo que você está perdendo coisas, você pode estar agregando em outros lados.
Exatamente.
Só para a gente ir terminando, isso também não é uma característica, a gente está falando do brasileiro, mas não é uma característica do brasileiro, né? Pode ser não. Qualquer outra, é um fenômeno, o vai e vem migratório, né? Holandeses passam por isso, uhum, eles voltam, vêm e voltam. Então, como a gente falou no início dessa entrevista, é algo que até faz parte do coração imigrante.
Sim, todos passam por isso, todos passam por isso. E agora, por causa da globalização, tem até muitos estudos sendo feitos a respeito disso, né? Que é a síndrome do recesso. Então, o que a gente pode fazer é aceitar que a gente se torna pessoas diferentes e que a gente fica nessa indagação e nessa dúvida. E a gente não precisa colocar essa culpa na gente, que é um peso muito pesado para se carregar, né? Então, se a gente conseguisse...
Em cima já de tudo que
exatamente,
você está passando aqui,
exatamente,
né?
Já está passando um monte de coisa. Colocar a culpa em cima, gente, para quê? Então, vamos... Se a gente puder pegar mais leve conosco mesmo... Seria mais adequado. Só abraçar o sentimento, aceitar os sentimentos que aparecerem.
Olha, a Lívia Ruman, isso mesmo, Lívia, eu ia perguntar agora, a gente está terminando a nossa entrevista. Patrícia, eu queria te agradecer imensamente e qual que é a melhor maneira para entrar em contato, para conversar com você, conhecer mais do teu trabalho de psicoterapia aqui na Austrália?
Ah, então, eu trabalho como psicoterapeuta pessoalmente aqui em Melbourne, mas eu faço sessões também via Skype e a melhor maneira de entrar em contato comigo pode ser via Facebook, é só me procurar Patrícia Martins Augeu, ou me mandar um e-mail também, que é patricia@augeu, então augeou.com.
Então fica dado o recado, eu vou pedir para você dar um tchauzinho ali, as pessoas não estão me vendo, mas estão te vendo, obrigada, e a gente vai deixar esse nosso Facebook ao vivo disponível na nossa página.
Tchau, gente, obrigada, foi um prazer.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.